Olá, gente boa, meus amigos, compadre, comadre, tudo bem por aí, tudo na paz? Pois é, estamos chegando aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Imater, é um Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, ali do outro lado na sonoplastia, ele, Gustavo Stella, com um apoio técnico do Oswaldo Aguemeyer. 13 de janeiro de 2020, segunda-feira de lua cheia e dia de Santo Hilário. É, pois bem, várias regiões do estado, os produtores nesse momento já estão se preparando para lidar com a produção da silagem de milho. E claro, toda a atenção com esse trabalho agora é muito importante para a gente garantir lá na frente a oferta de um alimento de qualidade e com o menor custo possível para os animais. Confira aí com o extensionista Guilherme Queres, da Imater de São João, quais são os cuidados aí que o agricultor tem que ter nesse momento aí que vai produzir a sua silagem para chegar depois lá na frente com um resultado bastante positivo.
A silagem deve ser cortada por volta de 32% a 37% de matéria seca. Por uma regra prática para o produtor e para facilitar, geralmente isso vai acontecer quando o grão do milho tiver 2/3 cheio, né? Quando acontecer enchimento do grão por volta de 2/3. Então 2/3 vão estar mais amarelados, farináceos, né? E 1/3 vai estar mais leitoso. Esse seria um ponto ideal para o milho. Se o produtor cortar essa silagem, esse milho, antes desse ponto, provavelmente ele vai ter um milho com muita umidade, que vai prejudicar o processo de fermentação, e ele vai ter menos enchimento de grão, menos amido na silagem, e é realmente no amido que está a energia. Então, nesse momento, é fundamental definir bem o ponto de corte. Outro aspecto muito relevante é que seria o ideal o produtor fazer todo o processo de ensilagem, de cortar o milho, picar, processar, compactar e vedar dentro do mesmo dia. Para isso, então, é fundamental que ele tenha o silo bem dimensionado de acordo com o potencial de colheita que ele tem. Se ele consegue colher 1 hectare por dia, ele tem que fazer um silo no qual caiba ali, no máximo, 1 hectare de lavoura. Também é importante que ele dê atenção no processo de compactação, porque a gente deseja numa boa silagem de milho que seja expulso o oxigênio, o máximo possível de oxigênio, porque o oxigênio é prejudicial para o processo de fermentação. E também, para finalizar, é importantíssimo que ele faça uma boa vedação do silo. Então, muitas vezes, investir numa lona de boa qualidade para realmente evitar, né, o excesso de oxigênio na massa e garantir que a fermentação ocorra da melhor maneira possível. Então, previamente, ele deve já deixar tudo pronto, a ensiladeira bem regulada, afiada. Se ele não tem o conhecimento para isso, procure um técnico que domine essa questão de regulagem de equipamento, isso é fundamental. E até mesmo se ele tiver acesso, no dia da colheita, é possível, com um técnico acompanhando, verificar se no momento da colheita a partícula está saindo muito grande ou muito pequena, e se está quebrando bem o grão. Porque aí o técnico consegue fazer o ajuste na ensiladeira naquele momento que é realmente crucial. Depois de cortada a silagem, não tem como voltar atrás, né? Então esse é um ponto que seria fundamental. E verificar bem o dia, né? Procurar um dia que não tenha previsão de chuva, né? Para não atrapalhar. E realmente regulagem do equipamento e a manutenção adequada para evitar transtorno, né? Porque se o equipamento quebra durante o dia, vai atrasar o enchimento do silo. E se o silo fica do dia para o outro, isso significa perda para o produtor. Tem uma silagem, tem uma grande perda. Quanto mais tempo ela fica aberta, sem ser fechada, realmente mais você está perdendo silagem.
Olha, em todo o estado, a Imater está realizando, viu, um bonito trabalho, um trabalho bastante interessante com os produtores de soja, que tem a finalidade de ajudar eles a lidarem melhor com o problema da ferrugem asiática que ataca a cultura. Uma das pessoas envolvidas com esta ação é o extensionista Pedro Cesseri Filho, coordenador regional do Projeto Grãos da Imater, na região de Maringá, com quem a gente conversa agora. Tudo bem, Pedro?
Tudo tranquilo, Marildo.
Primeiro, considerando aí as condições do clima e também o estágio da maioria das lavouras de soja aqui em nosso estado, nesta época do ano, quais são as orientações que vocês estão levando para os produtores de soja?
Marildo, a Imater está desenvolvendo no estado todo um trabalho de monitoramento da ferrugem através dos coletores de esporos. Então nós temos hoje em torno de 253 coletores instalados no estado. E a ideia é observar a presença do fungo da ferrugem antes que ele infecte as lavouras. Então, no estado todo, já são vários pontos onde foram encontrados nos coletores o fungo da ferrugem, né? E a partir do momento que se encontra no coletor, então, a gente tem uma noção que o fungo está no ambiente. O que tem que ser feito daí para frente? Avaliar a questão do clima, principalmente, né? E você disse muito bem que nós estamos com um clima favorável, né? Então, nas regiões onde se encontrou o fungo da ferrugem, a orientação é para os agricultores então ficarem mais alertas, vistoriarem também as lavouras e, em algumas situações, dependendo do estágio da lavoura, entrar com controle preventivo. Naquelas regiões onde ainda não se encontrou o fungo da ferrugem, né, então continua o monitoramento, continua o alerta, né, porque está próximo, e acompanhando sempre o clima, sabe, Marildo, para poder o produtor tomar uma decisão mais adequada junto com o seu assistente técnico.
E até que fase da cultura a ferrugem pode causar prejuízos à plantação de soja?
Olha, a ferrugem ela começa a ser ameaça desde quando a soja germina e vai até quando a soja começa a entrar no estado de maturação. Praticamente em todo o ciclo dela, quando a soja começa a maturar, aí já não tem mais problema, né? Então, assim, algumas áreas no estado estão próximas desse momento de maturação, né? Quem plantou primeiro, né? Então, na verdade, já estão fazendo as aplicações preventivas de final do ciclo e aproveitando para controlar também ou prevenir a ferrugem, basicamente nessas áreas onde foi encontrado nos coletores.
Pois bem, quando o produtor é obrigado a apelar para os fungicidas, quais são as preocupações que ele precisa ter em relação a isso?
É, na verdade, assim, quando se detecta que tem um fungo da ferrugem no ambiente, então o agricultor deverá entrar com a aplicação de fungicida e a escolha é pelos melhores fungicidas na primeira aplicação, né? Então existe uma tabela que a Embrapa nos passa, né, e está disponível em todos os escritórios da Emater, qual que é os fungicidas que têm maior eficiência para ser aplicado nessa primeira aplicação. E se for necessário uma outra aplicação, aí é bom que se troque o fungicida, né, para que tenha, assim, um controle mais eficiente também. Vale ressaltar, tá, Marildo, que nesse trabalho de monitoramento nós estamos aí conseguindo reduzir em torno de 35% no número de aplicações de fungicidas nas lavouras, sem comprometer a produtividade. Então o trabalho de monitoramento visa bem isso, sabe? Controlar a doença no momento certo, se necessário, né? Para que fique num custo de produção menor, né, para o agricultor, porque também sobra um pouco mais de dinheiro para ele.
Bom, e mudando um pouquinho de assunto, o percevejo, Pedro, já começou a preocupar o produtor também?
O percevejo é uma praga muito importante na cultura da soja, em todas as safras ele é um problema, e nessa também não está sendo diferente, né? O produtor já está fazendo controle e algumas áreas, inclusive, com dificuldade, mesmo aplicando o inseticida, o produtor não tem tido um bom efeito no controle. Daí que a gente chama atenção tanto para percevejo quanto para doença, Marildo, que o agricultor tem que estar com os equipamentos muito adequados, né? Pulverizadores bem regulados, né? Os bicos, né? As pontas, ou seja, também é adequado para isso, então fazer uma boa aplicação. Então a gente tem um trabalho de tecnologia de aplicação também, visando que o agricultor consiga acertar o alvo, porque não é só chegar na lavoura e passar o fungicida ou inseticida, né? Ele tem que ter a garantia que esse fungicida ou esse inseticida vai acertar o alvo, né, que ele pretende, porque senão ele vai gastar dinheiro e não vai ter controle e vai ter prejuízos em dobro daí.
Muito bem, Pedro, muito obrigado pela sua atenção, por atender a nossa ligação. Um grande e forte abraço e tudo de bom para vocês aí.
Um abraço, estamos à disposição sempre que precisar.
Pois bem, sobrando um tempinho aqui, vamos bem rápido conferir agora como ficaram os preços médios dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária. Na última semana, valores divulgados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, UDERAL. Feijão carioca, R$ 194,00 a saca. Feijão preto, R$ 131,00. Milho amarelo, R$ 38,87 a saca. E soja, R$ 78,38 também a saca. Trigo com pH 78, R$ 48,55 a saca. Boi em pé, R$ 187,00 arroba. Vaca em pé com padrão de corte, R$ 170,00 arroba. E suíno tipo carne em pé para o criador não integrado à indústria, R$ 5,69 o quilo. Por hoje, meu amigo, minha amiga, está feito o carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.